Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Sou a Thay.
Sou a Pan.
Eu sou a Gabi.
Eu sou o Andrei. Eu falo também ou não era pra falar?
Pode falar sim.
Sim. Beleza. E viu, gente? Nós temos um convidado hoje, como vocês podem perceber.
E esse é o TVMcast número 57. No dia de hoje, vocês devem ter notado assim que a gente tem uma pessoa nova aqui. E esse é o Andrei, do Lembrei Podcast e do Press Start Cast. E ele tá aqui pra trocar uma ideia com a gente sobre saúde mental e a importância de conversar sobre ela. Mas, antes, vamos pro nosso bloco de jabá.
Jabazinho.
Bom, para fazer o meu jabá aqui, eu preciso falar primeiramente dos podcasts. Eu já tinha conversado com vocês que lá eu não me apresento como um psicólogo, porque é o meu passaporte livre para falar besteira ou não falar somente coisas edificantes. Eu estou lá no Press Start Cast junto com o Henning e o Williams. A ideia do podcast, eles moram fora do Brasil, né? Então a ideia é falar sobre brasileiros morando pelo mundo. Então, alguns episódios a gente fala sobre comida nos lugares que eles estão, sobre cultura, sobre alguns comportamentos. Eu sou o que está no Brasil para fazer o contraponto, né? Eu brinco com isso, falo que para eles não se sentirem tão mal de estarem morando fora, eu digo que poderia estar pior se eles estivessem morando aqui. E o outro podcast que eu participo, que é um projeto meu com o Danjo Lopes, o tio Dan, é o podcast Lembrei. É um podcast mais de tiozão, né? Que a gente fala sobre memórias afetivas. Também a ideia é ouvir as memórias de alguns convidados que a gente pede para mandar uns áudios. E a gente conversa sobre as nossas. A ideia é que quem ouça lembre das suas memórias afetivas, né? E como psicólogo eu atuo em atendimento clínico, né? Aqui na região onde eu moro. E enfim, não tem muito o que divulgar, porque é um atendimento particular, então geralmente as pessoas vão lá, buscam pelo convênio que elas têm. E tem também um trabalho que eu faço numa universidade que é próxima aqui, de monitoria de estágios. É mais ou menos isso. A rede social é Andrei Cardoso Real, parece um nome de alguém famoso, mas foi para tirar um sarro com isso mesmo, porque lá eu não posto conteúdos, nem falo nada assim específico de psicologia. É um perfil totalmente pessoa física e não pessoa jurídica. Então, destoando um pouco do que é comum no mercado, eu sou um psicólogo um pouco mais discreto, digamos assim. Mas adoro falar de psicologia, então bora lá.
Então eu vou fazer meu job agora. Eu sou aqui do TVM. Minha rede social é de ilustração, é pambé.ilustra. Então eu faço ilustrações digitais em estilo mangá. Se você quiser virar um mangazinho aí, chama lá na DM. E aqui, além do TVMcast, a gente tem outros podcasts. Um deles é o Podmago, que é um podcast de aleatoriedades que a gente grava toda segunda-feira, às 20 horas, em twitch.tv/podmago e é Podmago em suas redes sociais.
Olá, pessoinhas! Vocês conseguem me encontrar, então, no Sindicato da RPG, em todas as redes sociais, no nosso site, falando sobre RPG, gravando histórias, né, sessões de RPG, com algumas lives na Twitch e no YouTube. Então procura aí Sindicato da RPG em todas as redes sociais que você consegue nos encontrar no nosso site e saber tudo que tá rolando aqui do nosso lado.
Então, nós temos alguns projetos e tem três formas que você pode apoiar os nossos projetos e fortalecer a nossa ação de conteúdo. A delas é a gente nas plataformas em que estamos, tanto aqui no Spotify, quanto lá no Instagram, no Twitter também, na Twitch, onde a gente pode estar sempre em contato, comunicando e together aí. A forma é indo lá no nosso Apoia-se e apoiando o nosso projeto monetariamente. Lá você recebe todo o nosso amor e recompensas mensais feitas pela Thay. Todas as ilustrações, assim, feitas com muito amor, muito carinho. é passando lá na Forge Online, onde tem várias camisetas de outros criadores de conteúdo. Agora tem do Sindicato também, tem camisetas do TVM Cast, tem a linha Roll Like a Girl Like, que é tipo camisas de RPG com heroínas na sua estampa, feita pela TAI também. E você utilizando o cupom TVM5 em qualquer um dos produtos da loja, você apoia a gente. Então,
comprem nossas camisetas!
Comprem, por favor!
Sim. Comprem as camisetas!
Então, bora pro episódio. A nossa mente está exposta à informação a todo momento. A gente lê, assiste, ouve, devora conteúdo o tempo todo. Nosso cérebro é um consumidor assíduo de entretenimento, ou seja, direta ou indiretamente, o que a gente consome tem muita influência no que pensamos, já que a cultura é a escola da nossa referência, não tem jeito. O neurocirurgião Fernando Gomes falou uma coisa interessante sobre o que faz a gente pensar. Ele disse: o entretenimento funciona para o adulto da mesma forma que ele funciona para a criança. É um momento em que a gente dá significado, podemos aumentar nossa criatividade e potencializar diversas percepções importantíssimas para suportar muitas vezes a dificuldade que encontramos no dia a dia. Mas quando ele diz isso, me vem uma coisa na mente. Para onde que a gente está escapando? Que cenários, pensamentos e aprendizados a gente está tendo com o que a gente consome? Eu queria saber de vocês, assim, mais especificamente de você. Então, tô brincando, sem pressão. O que você
começa,
acha?
Começa comigo, é isso?
Sempre, a gente tem que colocar jogando a bola para o convidado.
Ah, entendi.
Pressão é por isso, entendeu? O que você acha do nosso entretenimento mainstream? O que ele consegue passar pra gente sobre saúde mental? Sendo uma abordagem da hora, se não tá. Joguei essa bola pra você aí.
Ah, não, vamos lá. Então, eu vou começar aqui, mas eu não quero parecer o entrevistado do Roda Viva, que fala verdades. É pra gente trocar ideia aqui, tá? Falando sobre o entretenimento de uma forma geral, essa é uma questão que atravessa aí as gerações, né? Inclusive, antigamente, né, a gente já teve livros que as pessoas achavam que influenciaram suicídios, né? E muito antes, quando o livro, vamos dizer assim, era a maior fonte de entretenimento, né? Eu falo lá, século XVIII, XVII. Mas falando do nosso momento hoje, eu acho que a gente já teve situações que foram mais monopolizadas, as mídias, né? Uma questão mais forte. Hoje a gente tem mais... tá mais pulverizado, né? Então a gente tem várias fontes de entretenimento, mas eu acho que a questão é a mesma, assim, né? A gente tem muitas coisas importantes que servem pra gente aprender, desenvolver, entender, principalmente, mas ao mesmo tempo o que vai determinar a profundidade disso é o espectador. Então eu vejo, por exemplo, que no Brasil, né, falando do país que eu vivo, da cultura que eu conheço, a gente tem um problema sério de educação, né? De desenvolvimento cultural a partir da educação, ou de discernimento, de bom senso até, a partir da educação, que é falha. E aí eu não acho que o problema seja do entretenimento em si, mas o fato de muitas pessoas não terem o discernimento para entender que você pode consumir um programa como Big Brother, mas aquilo não é a coisa mais importante da vida, a ponto de você brigar com as pessoas nas redes sociais por conta de um participante, entendeu? É esse o ponto que eu enxergo, e falando de todos os tempos, né? Desde as novelas lá dos anos 70, 80, que já eram questionadas, até tudo que a gente vê hoje. Enfim, a gente vai falar mais ao longo aqui, mas eu acho que é isso. Não passa tanto por quem está exibindo ou oferecendo. Passa pelo processo inteiro, também de quem está assistindo, né? De como ele interage com aquela informação.
Você falou isso daí? E eu tava dando uma olhada tanto no roteiro quanto em umas outras coisas relacionadas à saúde mental / o entretenimento. E parece que as pessoas, elas culpam muito a internet, elas culpam muito os streamings, como se, tipo, não fosse uma relação entre dois, sabe? Tipo assim, como se não fosse o streaming com a pessoa. Aí não, a culpa é só do streaming. Aí parece que...
Pô.
as pessoas não têm culpa de nada, que elas são só receptáculos de informação que vão fazer merda depois por causa disso, sabe?
É que precisa, parece que precisa de um grande vilão pra botar a culpa nos problemas das coisas que estão acontecendo. Que é só pra isentar a responsabilidade própria das coisas que a gente consome.
As pessoas têm muita dificuldade de assumir os próprios erros, os próprios defeitos, as próprias dificuldades, né? E ficam arrumando desculpa e botando a culpa nas outras coisas, né? E no streaming, como vocês falaram.
E a gente também precisa levar em consideração que a saúde mental, como a gente está colocando aqui, ela é multifatorial, né? Então, qualquer ponto que a gente possa falar sobre saúde mental, ela não vem só... ela não depende só de uma coisa, né? De de você... fazer mais exercícios, de você consumir produtos de cultura que te deixem melhor, ou de você comer uma comida saudável, ela é multifatorial. Então, você colocar isso na conta só do entretenimento é algo injusto, né? Inclusive, o entretenimento serviria como uma dessas fontes aí de prazer ou de conhecimento, e não... totalmente, né? Não é ele o responsável pela saúde mental como um todo. Né?
Que, assim, na minha opinião, quando a gente fala de saúde mental e tal, a gente tá falando muito, né, da nossa saúde emocional. Eu acho que é uma coisa que é muito de... que, basicamente, a gente nunca aprende de verdade isso. Só, sei lá, vivendo, né? E, tipo, vem junto com a maturidade. Até eu acho que botar a culpa... nas coisas, eu vejo gente mais velha fazendo isso. Ah, você tá jogando esse jogo aí de...
jogo do demônio.
Esse jogo do demônio? Fazer mal pra você? Às vezes eu ouvi minha avó falar isso quando a gente tava jogando, sei lá, Guitar Hero. E tem aquele demonião que a gente tem que derrotar.
Eu não acredito que a culpa seja do entretenimento, mas eu acho que o entretenimento também tem que ser responsável e responsabilizado. Sabe? Tipo assim, não tipo assim, ah, a culpa do que aconteceu foi por causa do filme. Mas é interessante a gente saber como é que a gente tá abordando o assunto no filme, sabe? O que você quer falar e como que você tá falando isso. Na verdade, eu não acho que nenhum assunto deveria ser trazido pra escuridão, sabe? Porque, tipo, igual, a gente tá falando aqui de um tema que eu juro pra vocês que me faz pisar em ovos. E aí eu fico pensando que isso é um puta tema tabu pra mim, sabe? É um tema que eu fico pensando assim, o que que eu vou falar? Tipo, pessoas são sensíveis. E esse tema é um tema sensível. Então eu penso que quando a gente vai falar sobre ele, vai suar. Eu tô aqui falando com vocês, já tô assim, ih, será que eu vou falar alguma coisa idiota?
Provavelmente.
Porque esse é um tema que eu acho difícil de se conversar sobre, sabe? Principalmente quando a gente fala de entretenimento, que é uma coisa que a gente absorve o tempo inteiro, são coisas que a gente... te pega, né? Tipo, por exemplo, antes de gravar, eu tava assistindo uma série agora mesmo. E ela tava me passando alguma mensagem. A gente tava tendo uma troca, assim, sabe? Eu fico meio confusa no que necessariamente falar sobre isso. Quando a ideia da nossa pauta, a ideia dessa conversa aqui é trazer pra luz esse tema. É conseguir saber como abordar ele. É saber como falar dele. Mas, honestamente, eu não sei como.
Eu acho que é importante fazer isso que vocês se propuseram a fazer aqui, né? Que é falar sobre a partir também das experiências de vocês, né? Apesar de estar honrado com o convite de ser um profissional da área da saúde, entendo que o adulto aprende muito pela própria experiência. E só para ajudar aí, ou reforçar, ou falar sobre aí a questão... do conteúdo do entretenimento, eu ainda falo que não acho que seja a coisa mais importante, né? Não é o fator principal para que seja algo fundamental para que a pessoa tenha mais ou menos saúde mental, né? O consumo do entretenimento. Mas sim, existem produtos que não são bons, que não apresentam temas de uma forma... às vezes eles apresentam temas de forma banalizada, como vocês colocaram, ou de forma que está fora do contexto histórico, temporal, vamos dizer assim, e que aí às vezes é isso, né? E não adianta vir falar que é para mostrar que isso tem que ser de outro jeito. Não, existem formas que são bem ditas, né? bem contadas, né? São histórias que são bem contadas, ou assuntos que são bem falados, que são bem feitos ali, e outros que não. E aí, eu acho que também não dá para pesar da mesma forma que eu digo que uma coisa muito boa não vai formar uma personalidade ou fazer a pessoa se comportar de determinada forma. Algo que seja colocado de um jeito equivocado ou banalizado também não vai fazer as pessoas adoecerem em massa ou enfim, né? Então, são essas duas questões, mas que existem, né? Vocês mesmos já colocaram aqui e, né, você hoje em dia falar de determinados assuntos não tem a menor necessidade. É até feio, é ridículo, né? Algumas coisas que a gente possa ver.
Algumas narrativas são baratas, né? São coisas que a gente já tá super acostumado, assim. É, já viu em, de outras produções e já vê há muito tempo. E hoje não significa muita coisa, né? Não aprofunda, não... É aquele que a gente já comentou até em um outro TVM, que é representa. É importante falar sobre muitos assuntos, então é importante que esse assunto seja levantado. Mas faça isso com consciência daquilo que você está trazendo, né? O que você realmente quer passar com essa história que você está produzindo, né? Você quer passar uma coisa que já está todo mundo fazendo e que já está desgastado, tá... Não ajuda em nada, não traz, né, benefícios? Ou você quer realmente trazer benefícios? Você quer fazer uma coisa com embasamento? Então, acho que é bem nessa linha mesmo de... Tem coisa que não precisa. Vamos renovar algumas coisas aí, como se fala sobre saúde mental, como é reportado isso, né?
Uma coisa que a gente ganhou, não recente, mas que faz aí uns 10 anos que a gente tá aí, são as séries, né? Com as séries, os personagens têm mais tempo para serem desenvolvidos. E eu vejo que as melhores séries que fizeram mais sucesso, elas têm um pouco essa quebra de expectativa. O cara não é totalmente bom, nem totalmente mal, consegue dar aí complexidade, né, para os personagens, para os temas. Não ter essa coisa maniqueísta, né? Se é bem, é o bem contra o mal, que eram coisas que a gente sempre viu. E acho que a gente ganhou com as séries. Mas é isso, às vezes o cara faz achando que tá fazendo algo legal também e não sai tão bom, né? Não é uma coisa que a pessoa tá, ou os responsáveis, né, estão ali com controle, né? Às vezes a intenção é melhor, é a melhor possível, e o resultado não é tão bom. Então a gente teve essas questões a considerar, né?
Nossa, isso me fez lembrar que, tipo, tem uma série que todo mundo gosta muito. Mas toda vez que eu assisto ela, eu fico pula da vida. Eu fico chutada num nível muito grande. Eu saio odiando todos os seres humanos, que é The Boys.
Nossa.
The Boys faz muito de mostrar as pessoas de uma forma muito terrível. Parece que ninguém tem um lado bom, sabe? Parece que se resume com as pessoas sendo idiotas e raivosas o tempo todo, sabe? Fazendo por vingança as coisas. Eu saio muito tiltada dessa série.
Então, isso é uma característica, como eu coloquei. Quer dizer, o contrário, né? Porque eu tava elogiando, dizendo aquelas que... que conseguem dar mais profundidade a alguns temas, assim. Eu até comentei com vocês que eu gosto de uma série que tem poucas temporadas. Ela já é uma coisa mais de tiozão, assim, que chama Afterlife, que é do Rick Gervais, não sei se vocês conhecem, um comediante em inglês, e ela tem um tom meio...
É só ótimo esse auto-chamando de tiozão.
E ela é um pouco mais irônica, sarcástica.
Nossa, eu amo essa série.
Eu acho que ela trata muito bem a questão da saúde mental, porque ela tem muitas camadas legais ali. Ele tá vivenciando um luto, né? E aí a hora que ele dá um passo à frente nesse luto, que ele tenta voltar pra vida, ele vai se deparando com questões até um pouco nonsense, assim, da vida adulta, né? Umas coisas que a gente... às vezes nem se toca que tem que lidar, mas a forma que ele começa, a percepção que ele tem da vida, às vezes demonstra essa camada, essa profundidade que eu falei, que mesmo dentro de um estado melancólico, passando por um processo difícil, há coisas a se levar em conta, né, ainda durante esse período. E aí eu acho que é um caso contrário desse que vocês falaram. Tem muitas profundidades ali, apesar de terem coisas muito bobas, até um pouco idiotas, vamos dizer assim. E é até isso, né? O quanto é aquela melancolia que ele tem o ajuda a superar essas questões um pouco mais idiotas, vamos dizer assim, da vida, do dia a dia.
Essas pequenas coisas aí, esse coletivo aí, forma a coisa da vida, né? Que no início o Andrei chegou a comentar que nós somos múltiplos, né? Que a gente tem várias coisas levam a gente a fazer uma única coisa. Então eu acho que é interessante ver essas coisas, das pequenas coisinhas que a gente faz e como faz, é que direciona, sabe?
Eu acho ela um ótimo exemplo de como abordar a saúde mental de forma leve, porque tem muito episódio que é em volta de alguma coisa. Sim. Que parece bobo, né? Que parece ser simples. E aí, eu sinto que é muito fácil assistir, né? É muito gostoso assistir. Fala sobre um assunto delicado, fala sobre algo que é importante ser dito, mas que não traz um peso, né? Um grande tabu em cima, assim, que a gente, meu Deus, vamos tomar muito cuidado com isso aqui, que isso aqui não pode ser dito, vamos trazer um drama pra esse caso. E não, ele é uma comédia, então é bem gostoso, assim. Nossa, eu tinha esquecido dessa série.
Sim.
Uhum. É porque muita gente, quando a gente fala saúde mental, pensa em algumas coisas pesadas, né? Tipo, depressão, ansiedade, essas coisas. Mas não, saúde mental tá no dia a dia, né? Como a gente lidar com a vida, com as situações, com as nossas emoções, de acordo com o que a gente tá vivendo, né? Tipo, é uma coisa diária, uma coisa de autoconhecimento e de como a gente faz com esse autoconhecimento pra lidar com a vida e com as outras pessoas. E com os sentimentos, com as expressões de que o mundo à nossa volta nos traz, né? Então, tipo, a saúde mental é nossa, é nossa vida, é nossa mente, a nosso sentimento é isso. Então eu acho que saúde mental tá no pouco de tudo, né?
Só pra arrematar aí a questão dessa série que a Gabi falou, que ela trata os personagens de uma forma humana ali, você se identifica com o que eles estão passando em vários aspectos, ou sei lá, em várias camadas, como as pessoas gostam de dizer. Então eu acho que essa é a grande sacada ali. Você encontra, mesmo nas coisas mais, porque tem uma característica lá, que quem for assistir vai ver, que tem alguns episódios que eles mostram histórias absurdas, vamos dizer assim, e que mesmo dentro dessas histórias absurdas a gente vê a humanidade, até identifica alguém que a gente conheça, uma coisa assim. Então é esse o ponto, né? Eles conseguem trazer isso, dessa coisa da leveza. E tô aproveitando a palavra aqui, né? A questão que a Pan colocou de a saúde mental fazer parte da nossa, nosso dia a dia, de tudo, das nossas decisões, escolhas. A gente, e o quanto vocês já falaram aqui hoje, que é um tema delicado, que as pessoas pisem ovos para falar. Isso vem já de um problema que a gente tem na educação mesmo, né? Na escola, por exemplo, a gente aprende a parte toda teórica, aquela coisa cartesiana, de exatas, humanas, o que eu tenho que estudar para a prova, e o desempenho é avaliado, o melhor aluno é aquele que tira 10, o pior é o que tira 0. Porém, as relações humanas, as coisas que se dão ali durante as aulas, o que a gente aprende através dessas relações, elas não são teorizadas. A gente aprende sofrendo, às vezes, né? A história do bullying, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de sofrimento. Tem gente que passa pela escola como o pior período da vida, né? E é justamente por isso, porque lá deveria se desenvolver, sim, essas habilidades emocionais e aproveitar aquela riqueza de vivências que a gente tem, e não é feito. E aí a gente vai aprendendo, né, como a Pan falou, errando. Você pega um caminho errado, volta, pega o certo, sei lá, tropeça, cai, todas as figuras de linguagens aí que a gente já conhece, essas coisas clichês que falam, é o que acontece. A gente não tem uma educação emocional, não tem uma educação sentimental, né? A gente vai vivendo, vai sofrendo, e é esse o problema, que às vezes existem questões que afetam a gente de uma forma muito profunda, e aí a gente tem que fazer aí, recalcular a rota no meio do caminho e procurar ajuda, enfim, tudo isso que a gente sabe aí que é necessário.
Eu acho que até mesmo dentro de casa, né? Muita gente não tem costume de isso conversar também, dentro de casa, de falar do que tá vivendo, de falar dos problemas, de... porque a gente não tem liberdade de ser escutado, né? Tipo, não tem oportunidade de ser escutado dentro de casa mesmo. Porque, tipo, tem gente que os pais ou a pessoa que criou ele não tem costume de sentar, perguntar como é que foi o dia e conversar, tentar ajudar, mas sem julgar, sabe? Sem repreender, sabe? Porque geralmente tem aquela forma de repreender de uma forma muito bruta, de, ah, isso tá errado, não sei o que, e brigar, sabe? E não é assim, tem que haver uma conversa, um entendimento, uma coisa do diálogo, né? E porque isso ajuda a gente a aprender a lidar com os sentimentos e com o outro e com a diferença do outro. E eu acho que é isso que falta muito também dentro de casa e dentro das famílias, não? E isso traz muitas coisas, muitos conflitos que eu acho que podiam ser evitados no crescimento, sabe? Do indivíduo, que ajudaria muito mais a ele lidar com os próprios problemas e com a própria vida. Se ele tivesse um diálogo desde cedo, sabe? Tô aprendendo a falar e já tô aprendendo a dialogar, a falar sobre mim, a falar sobre meus sentimentos, a ser escutado e a ter uma autoanálise, uma análise do outro.
Aprender escutativa, né? É escutativa, eu acho? Eu não tenho certeza, mas você realmente escutar alguém, ouvir o que a pessoa tá falando e... sem julgamento, como você falou, né?
Esse processo que você falou também da casa, né? Das pessoas, porque vai se reproduzindo, né? Os ciclos. Então, a gente lá atrás não teve esse preparo, não aprendeu de uma forma legal a desenvolver essas questões de escutar, de falar sobre o que sente, de se expressar. E aí isso vai virando uma maneira de lidar com isso e vai passando pelos tempos, né? E aí, claro que a gente acha que, de repente, agora as coisas podem ser um pouco diferentes, tem se falado mais, essa é a importância de falar sobre saúde mental, né? Mas aquela pessoa que não aprendeu a fazer isso não consegue reproduzir ou ensinar outros a fazer isso também. E aí vai virando aí uma rede, né, de falta de preparo, de capacidade de falar sobre isso, de se expressar, e que vai aí ecoando e a gente vai aprendendo, como eu disse antes, na marra mesmo, né? Através dos problemas, dos erros.
Ah, no filme lá Depois da Louca Sou Eu, tem uma frase que eu achei bem da hora, que é uma frase mó simples, não parece nada pomposa e tudo mais, que é: não guarda nada pra dentro não, Dani. E quando a gente vai colocando pra dentro, parece que o que tá dentro é um monstro gigantesco, tá ligado? E quando a gente coloca pra fora e coloca pra luz, é diferente, tá ligado? Então eu acho que essa é a importância. Alguém que te escuta, alguém que tá ali do lado de fora, você, e pode te fazer visualizar melhor a situação. Eu acho que, sei lá, conversa é exorcizadora de demônios. E exorcizadora de problemas também, tá ligado? Ajuda pra caramba.
É, eu acho que o diálogo salva vidas e salva relações.
Eu tenho... uma crise de pânico quando eu entro dentro de ônibus ou coisa assim. E uma coisa que me ajuda pra caramba é narrar pra Tainá tudo que eu tô sentindo. Tudo, tudo, tudo. Sei lá, eu falo assim, não, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou, sei lá, gritar com o motorista. Eu vou sair daqui, eu não vou conseguir respirar. Eu não entendo por que, que eu não consigo respirar. E aí eu narro pra Tainá o que tá acontecendo. Às vezes eu, sei lá, tipo, eu já chorei, agora eu sou melhor. Mas às vezes eu chorava, mesmo que seja uma parada meio humilhante. Pra mim, naquele momento, parecia. Mas colocar pra fora fez parecer que aquilo era, tipo, uma coisinha mó pequenininha, tá ligado? Tipo, parece uma coisa muito menor. Sei lá, eu acho que é importante por causa disso.
Na psicologia, tem alguns exercícios que as pessoas fazem ou passam, ensinam as pessoas, que é justamente pra isso, né? Você entender, aceitar o que você tá sentindo, porque quando você nega, né, aquele momento de crise, ele... pior, né? Você não controla o seu cérebro, né? Tem até uma colega que fala num vídeo que é isso, você não tem que pensar, ah, eu não posso pensar que eu não gosto do ônibus, não posso pensar porque o seu cérebro não entende o não. Então ela dá um exemplo. Quando eu falo para vocês, não pensa num Fusca Rosa, já surgiu na cabeça de vocês, né? Porque você não tem o não, não existe o não. E aí o exercício é justamente esse, você olhar, narrar, falar o que você está sentindo, como que tá, o que, que você tem na sua frente, que você pode pegar, o que, que você consegue tocar, o que, que você. O que, né? É exatamente isso que você falou que faz aí com a Thay quando você está fazendo. Não sei se é intuitivo, se você já fez alguma terapia para aprender isso, mas é exatamente, tá no, foi preciso aí, foi assertivo o seu movimento.
E uma característica, falar muito ajuda em alguma coisa. Olha aí, gente. Tá bom, tá bom. Geminiano.
Muito, ajuda muito.
Tá vendo?
Então, aí também, complementando isso, né? A psicoterapia é isso, é a cura pela fala, né? Você, quando fala, além de você estar desabafando, que é o que o senso comum comenta, fala, né? Você também está elaborando aquilo que você está falando. Você está pensando sobre aquilo. E aí essa coisa de falar e pensar, essa dinâmica, né? Além, é claro, de ter alguém ali totalmente disponível para você, sem te julgar, sem ficar querendo dizer o que ele sente, o que ele acha, né? Que às vezes é isso que a gente tem numa conversa com um amigo, você está contando algo, ele já está pensando em falar o que ele sente também em relação àquilo. Isso aí já é terapêutico, então a terapia se dá nesse lugar de você falar e esse fluxo de ideias, né, juntamente com as suas as suas avaliações, análises sobre o que você está falando, vai surgindo aí essa relação terapêutica. Então, falar ajuda sempre, né? É o que estava lá no filme da Tati Bernard, né, da Lucas Will.
Engraçado que parece que o problema maior que ela tinha era ela não deixava sair mesmo. Ela surtava dentro da cabeça dela. Por fora ela tentava manter aquela afina. Elas têm coisas muito legais nesse filme, meio que fazendo essa dualidade de, tipo, de como a mente dela funciona e como você se exteriorizava. Tipo, quando ela tomou remédio pela primeira vez, caixa preta, como no filme foi exprimindo muito bem. Esse filme é excelente.
E ela tem um livro desse filme, né, que é o mesmo nome, né, Depois a Louca Sou Eu, acho que é esse o nome. Ai, meu Deus, agora eu já tô... O filme é o nome do livro, né? E a Tati Bernard, que é a autora do livro, ela, que é um pouco autobiográfico, ela até fala, não sei o quão é verdadeiro aquelas cenas ou todas as situações, porque ela faz isso, né? Ela escreve crônicas a partir da vida dela, mas sempre de alguma forma, sei lá, um pouco romanceada. Ela mesma já falou sobre isso. Então, de qualquer forma, é importante, a importância de existir filmes e livros como esses é justamente trazer essa questão. Então você percebe, por exemplo, alguém que tenha o pensamento acelerado, né, esse fluxo de ideias que a gente chama, é parecido com o que ela mostra no filme, já pensa assim, poxa, tem mais gente como eu não tô sozinha no mundo, né? Tem, isso é comum, tem mais pessoas assim. E é isso, né? Quando eu falo que todos nós somos peculiares, né? Somos únicos, é isso, né? A gente tem os nossos diálogos aí, que cada um leva tem uma dinâmica, tem um processo interno, que isso tem tudo a ver com a saúde mental, que é, no final, é a gente com a gente mesmo, sempre. Então, estabelecer bons diálogos internos é saudável. Agora a gente tá falando um pouco do outro lado, né? A gente falou do falar pra fora e eu tô falando um pouco do falar pra dentro.
Falar pra fora é um pouco mais fácil pra mim. Mas eu senti isso que você falou em relação ao filme. Quando eu vi ela narrando como ela se sentia, eu consegui me enxergar e eu falei assim, não, então tá show, tá tranquilo. Eu acho que muitas obras trouxeram isso de, não, peraí, tranquilo ser assim, sabe? Tem como lidar com isso, tem como melhorar isso, tem como lidar com de alguma forma, sabe? Tipo, eu ainda indo pra parte do lidar de forma leve, tem lá aquele, o Divertidamente. Eu assisti muito recentemente, mas eu senti falta de ter assistido antes. Porque a gente tá ali dentro e veio um pensamento que foi muito interessante no filme, que é, a gente precisa se dar a chance de ficar triste também. gente não precisa estar feliz o tempo todo, sabe? E aí, todo ele acontece na mente, então eu achei interessante essa ideia de que você tem que deixar a tristeza vazar também, assim como você tem que deixar vazar a felicidade ou a alegria ali no filme, então é isso. Eu acredito que o filme todo é um diálogo mental, né? Tipo, é todo ela analisando ela mesma, ela dentro da própria cabeça, são todas as partes dela lidando com a mudança, lidando com crescer, lidando com estar passando por um novo estágio da vida.
A tristeza faz parte do processo, né? Faz parte do processo de entendimento das coisas que estão acontecendo. Não dá pra fugir deles. Tem que viver, tem que sentir. E não fugir disso, né? Porque com o tempo isso vai sendo processado dentro de você. E pra você passar por essa fase, né? E seguir em frente.
Uma vez eu ouvi de uma amiga, muito antes de eu ser psicóloga, ela falou pra mim, sentimento a gente sente, né? Se for brincar com... Parece algo bregão, assim, né? Mas é... Falando com a etimologia da palavra, tem tudo a ver, né? E a questão da tristeza, aí já fazendo uma relação com os tempos que a gente vive, né? Não só com a questão das mídias, mas se a gente for considerar mídias sociais, né? As redes sociais também, como parte do processo que a gente tem hoje de entretenimento, tem pessoas que passam o dia inteiro olhando redes sociais, né? E é muito complexo essa questão, porque lá a gente vê vidas editadas, né, e pessoas que se esforçam para editar as suas vidas ali como se a tristeza não existisse. Então, é o contrário do filme que eu falei, onde as pessoas se identificam ali pela situação um pouco realista ou um pouco mais séria, né, mais assertiva. E na rede social é o contrário, as pessoas olham para as outras e falam, nossa, como essa pessoa é rica, como ela é bonita, como ela é feliz, eu não tenho nada disso. E aí a gente se vê num processo contrário do que a Flavi falou do filme, né?
Que é importante ficar cortando a tristeza e, na verdade, não só a tristeza, né? Todos os sentimentos ruins. Parece que a gente, como a gente tá na fase da vida coach, né? Todo mundo tem que ser feliz. Se você não é feliz, só seja! E aí você fica cortando e editando a tristeza o tempo todo. Eu acho que isso vai pra dentro, sei lá. Eu acho que tudo internaliza, aliás. Tudo, 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 tudo. Eu parei pra prestar atenção hoje e... Eu vou contar uma experiência específica que não tem muito... Tem muito a ver, mas não tem. Tipo, é a ideia da edição. A Pan, ela viria na minha casa aqui amanhã. Só que assim, não, pô. Mas se eu trazer a Pan aqui amanhã, eu vou ter que, no mínimo, dar uma editada nas coisas que estão erradas, tá ligado? Tipo assim, aí virou meio que um costume de editar as coisas que eu não quero que as pessoas vejam de mim, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que faz sentido, sabe?
E olha, isso é porque a gente se conhece quase 10 anos.
Exatamente. Mas editar é uma coisa que já virou costume.
Vamos lá, ela confessar isso, mesmo te conhecendo há mais de 10 anos, é exatamente o que a gente estava falando, de você conseguir expressar aquilo que talvez você não dissesse em outro momento, ou deixasse encoberto, entendeu? Esse é o desafio mesmo. E aí também é importante a gente falar um pouco sobre entender as suas vulnerabilidades, foi o que a Flavia acabou de fazer. Ela entendeu que isso é um processo interno dela, que talvez seja desnecessário, que ela não precisa se esconder em relação a isso. Ela pode falar sobre isso. Ela pode não gostar dessa característica, mas entender que existe e poder falar sobre ela. E não simplesmente fingir que ela não existe e se mostrar sem isso para o mundo, entendeu? Que é essa loucura que a gente vive hoje, de se culpar, de se cobrar... coisas que a gente tem que são vulnerabilidades, e aí cria essa sociedade doente mesmo que a gente tá vivendo, né?
Acho que até porque o reconhecimento é parte do processo, é o primeiro passo do processo para você superar alguma dificuldade, né? Porque, exemplo, você tem que se entender naquele espaço. Exemplo, eu não sou uma pessoa hétero. Então, o que tem? Eu tive que, primeiro, entender isso. Que eu não sou uma pessoa heterossexual. E aceitar isso para depois expor isso e colocar isso isso no meio social em que eu vivo. Porque é todo um processo, né?
E o processo da saúde mental, né, da busca pela saúde mental, passa exatamente por isso que você falou, Pan. É a gente tentar equalizar ao máximo o mundo que é o nosso mundo interno, como eu falei, né, daquele diálogo, do que a gente sente, dos nossos desejos, dos nossos medos, né, das questões importantes para a gente, equalizar ela com como a gente quer que as pessoas nos vejam, que é exatamente esse processo que você colocou aí, da identidade, da descoberta, do como eu me vejo, como o outro me vê. É, parece simples falando assim, mas é um processo demorado, né, que começa desde do nosso nascimento, e que vai, e é lógico, né, a gente não, como vou parafrasear o Mário Sérgio Cortella aqui, a gente não nasce pronto, né, quem nasce pronto é geladeira, é fogão, que nasce pronto e vai estragando com o tempo, a gente vai se fazendo, né, com o tempo, então esse processo ele sempre vai mudar, a gente tá sempre tentando ser a melhor versão de nós mesmos o tempo inteiro.
Sim.
É uma questão saudável, isso é saudável.
E é o que tem que ser, né? Tem que ser uma diálogo interno, né? Uma batalha consigo mesmo, não com os outros, né?
Tô achando engraçado que enquanto vocês estão falando, tá me vindo algumas coisas aí. E aí, essa semana, eu tava fazendo algumas aulas com uma amiga, só que eu não tava dando conta. E aí, só que eu fiquei insistindo por muito tempo e tava me fazendo muito mal essa insistência, porque eu realmente não tava conseguindo fazer nada das aulas, eu não tava conseguindo nem conciliar horário com ela, e isso ficava batendo na minha cabeça. Aí, essa semana, eu consegui finalmente mandar uma mensagem pra ela e falar, eu vou parar por enquanto, porque eu realmente não tô conseguindo, eu acho que eu preciso me organizar primeiro, repensar aqui o que é a minha prioridade, pra conseguir fazer, pra que isso aqui faça sentido pra mim. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que ela vai achar, né? Porque eu tô desistindo já pela segunda vez dessas aulas. Será que eu tô fazendo alguma coisa muito de errado? O que eu tô fazendo? Será que eu tenho algum problema comigo? E aí, quando eu mandei essa mensagem pra ela, a gente ficou conversando depois sobre, ela falou, nossa, mas fica tranquila, a gente tá falando sobre isso, sobre você não conseguir conciliar por enquanto, e talvez ser uma coisa pro futuro, já há um tempo. Então, eu super entendo, tá? Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei criando tantas respostas na minha cabeça dela falando sobre isso, dela criando vários julgamentos, e aí ela me recebe com tanto carinho, assim, é realmente coisa da nossa cabeça. E foi um processo, assim, de uns 3 meses eu adiando essa mensagem. E eu conversando com ela toda semana, falando, olha, hoje não dá porque eu tô em reunião, hoje não dá porque eu tenho que almoçar aqui agora e depois eu vou pra uma outra reunião. E aí, é difícil a gente realmente aceitar, né, quando a gente não tá esperando, ou até quando a gente não quer aceitar mesmo, que era o meu caso, assim, que eu vejo, não estava querendo aceitar que eu não estava conseguindo conciliar.
Aí você percebe que a gente falou agora da questão do que você é de fato e como você quer que as pessoas te vejam, né, que é o que você falou, o que ela vai pensar, e isso tem muito a ver também com uma coisa que tem vários livros aí, do Harari, né, que é um historiador israelense, que ele fez o Sapiens, né, que foi o primeiro livro dele, e depois o Homo Deus, que é baseado nessa ideia que eu vou falar aqui. Ele alega, ele afirma nesse livro dele, que a gente já viveu um período em que a gente se preocupava muito com o divino, né? Então as pessoas não se separavam, por exemplo, porque Deus iria castigar. Ele tinha uma visão da transcendência, né, do que aquilo ia fazer, que ela não podia fazer aquilo porque ia ferir o conceito, as ideias de Deus. Só que hoje, por isso que esse novo livro, o outro livro dele que chama Homo Deus, ele diz que o homem está centrado, não é mais Deus, é o homem que está nesse lugar. A gente, quando não vai fazer algo, o mesmo exemplo, eu não vou me separar, não é porque o matrimônio nos uniu e a lei de Deus, é porque o que, que a minha mãe vai pensar, a vizinha, a minha prima que é feliz, entendeu? Então, e tem a ver também com a rede social, como eu falei, todo o nosso balizamento do que a gente é de fato para mostrar para o mundo exterior passa pelo olhar do outro. A gente está mais preocupado com o que as pessoas ou a sociedade que eu vivo vão achar em relação ao que eu sou, que é como era antigamente, entendeu? Essa ideia do Harari lá. Eu assino embaixo, acho que tem tudo.
Nossa, assim, super. Faz muito sentido.
A gente consegue ser muito mais cruel com nós mesmos do que os outros são, sabe? Tipo assim, na nossa mente, os outros são mais cruéis do que eles realmente seriam. Tipo, o monstro do como que o outro vai pensar de mim parece mais assustador, tá ligado? Tem uma música chamada Treat Myself Better, Victoria Justice. E aí ela fala que, tipo, ela consegue ser muito caridosa com o que os outros pensam, ela consegue ser muito de boa com o problema dos outros. Mas quando ela tem um problema, ela se odeia, ela acha que ela é muito idiota, que ela é insignificante, ou um bando de coisas negativas sobre si, que ela acha que os outros também pensam sobre ela, sabe? Ela fica cortando e editando a sua versão pra que ela acha que os outros vão achar menos pior, sabe?
Nossa, me senti muito identificada. Meu Deus.
Não, e isso também é uma importância que a gente não falou aqui, mas de você entender o contexto histórico que você está vivendo, né? Então não adianta, e é isso aí, a gente pode entrar, não é o tema aqui, mas é isso que acontece muito no conflito de gerações, ou que a gente percebe em alguns casos, né? Tem pessoas que vive um luto, porque o tempo que ela gostaria ou achava que as coisas eram mais fáceis, né? E eram, assim, vamos lá, falando de contexto histórico, né? Há 30, 40 anos atrás, quando, por exemplo, uma piada homofóbica era engraçada, passava no domingo à noite lá nos Trapalhões, na Praça Nossa, sei lá, as coisas eram menos faladas, as instituições eram mais sólidas, o papel do homem e da mulher era bem definido, ou tentavam que fossem, a sociedade era menos fluida, né? E hoje a gente vive uma realidade mais orgânica, as coisas mudam mais rápido por causa da tecnologia, por causa, né, de tudo que a gente está experimentando. O que acontece muitas vezes hoje é que um cara que vivenciou isso lá atrás e era muito mais fácil, que ele era tosco, podia fazer o que quisesse, que fazia sentido, ele hoje nega essa realidade e vive um luto, entendeu? E aí ele briga contra essa questão da mudança do contexto histórico. E isso está acontecendo muito, né? Vide aí essa maluquice do 7 de setembro aí, a tosquice que foi aquilo que está sendo, é muito isso. Então, as pessoas estão vivenciando um luto por não se conhecer, não se perceber dentro de um contexto histórico, né? E é importante para a gente também ter saúde mental, poder aproveitar da melhor forma possível essas mudanças, essa fluidez, o contexto que a gente vive. A gente tem que ser um ser dentro do nosso tempo, né? E não ficar lutando contra isso.
Sim. Como eu devia fazer terapia?
Sim!
Sim.
Tipo, são coisas que nós sozinhos não conseguimos entender. Por exemplo, você falou dessas pessoas aí. Talvez elas nem entendam que elas estão passando por esse processo agora e elas estão agindo como elas acham certo.
Com certeza.
Então alguém tem que falar do lado de fora, né?
Sim. É isso. Claro, eu também tô falando de um ponto de vista do meu universo, né? Mas o que você falou é fundamental. Eu não tô aqui cuspindo verdades, né? Tem sempre essa questão, ó. Tem pessoas que estão envolvidas num processo que elas nem percebem, é isso.
Eu acho que assim, né, a gente iniciou, a gente teve ideia de falar dessa pauta de saúde mental, até porque estamos no Setembro Amarelo, né? O mês que a gente tira pra falar da saúde mental, né, e do suicídio, e dos aumentos de casos de suicídio, e a gente vê que na pandemia aumentou muito mais esses casos de suicídio. Eu conheço pessoas que eu convivi que se suicidaram na pandemia, e é muito complicado falar sobre isso.
Eu ia só tentar fazer aqui um elo, um arremate em relação ao Setembro Amarelo mesmo e sobre tudo que a gente conversou, porque tem tudo a ver, né? Por mais que a Flavi diga sempre que ela está pisando em ovos, tem um receio, então, vou falar sobre a questão do suicídio, né, e dessa campanha e de o quanto é importante falar sobre saúde mental para poder também ter essa prevenção, tem essa questão, a gente precisa falar sobre. Então, como posso ajudar para que nessa campanha, não sendo, por exemplo, um profissional da saúde? Tudo que a gente já conversou aqui, tendo uma escuta ativa, né? Você ficar atento, né, às pessoas que estão conversando, dê esse espaço para a pessoa falar sobre as vulnerabilidades dela, para que ela converse, para que ela fale sobre isso. Se você achar necessário, tá vendo a pessoa com dificuldades, diga para ela, olha, você não acha interessante fazer terapia? Você já ouviu falar? O que, que você acha disso, né? E essa questão tabu de não falar, a gente precisa dar um passo adiante e de fato conversar sobre isso, estimular as pessoas que estão perto da gente a falar sobre, a falar o que ela sente, a se expressar de uma forma que ela não se sinta envergonhada ou, como a gente conversou aqui, preocupada com o que o outro vai achar, né? O suicídio ainda...
Mostrar que você se importa, né?
Exato, exato. Estar presente, né? Ser ali um apoio, é isso.
Então, gente, esse foi o episódio. E bora pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação.
A minha indicação dessa semana, ela tem muita conexão com... Depois eu Louca Sou Eu, porque é o podcast da Tati Bernard.
Uhum.
O Inconsciente Coletivo. Conheci o podcast e eu fiquei completamente apaixonada, porque a ideia é ser uma sessão de terapia em que é aberta, que você pode ouvir a sessão dela, sabe? E os problemas são os mesmos, aspas, né, o que ela fala, só que quem muda é o analista que tá ali com ela, sabe? Então é muito legal e eu queria indicar especificamente um episódio que é o que escondemos quando mostramos tudo. Ela fala sobre saúde mental, ela fala sobre depressão, ela conversa sobre fetiches estranhos e a síndrome do impostor. E ela fala de uma forma muito leve, sabe?
Sim.
São problemas, são coisas que realmente machucam ela, mas são coisas que ela tenta não dar armas pra que essa coisa machuque mais. E eu acho que o jeito que ela fala sobre isso é muito incrível. O episódio foi o episódio que me fez gostar do meu inconsciente coletivo, então eu gostaria que vocês dessem uma oportunidade pra esse podcast maravilhoso. Ele é da Folha de São Paulo, tá no Spotify, eu acho que tá em outros agregadores de podcast também. Uma oportunidade pro meu inconsciente coletivo, por favor.
Como eu sabia que ia ter aqui o momento de indicação, eu, né, fui lembrar de algumas coisas legais que eu podia falar aqui. E uma delas, que é um livro, já que a gente falou sobre entretenimento com relação à saúde mental, né? O nome do livro é O Clube do Filme, um livro de 2007, mas que eu li há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E é de um jornalista canadense chamado David Gilmour, é o mesmo nome do cara do Pink Floyd, mas não é, ele é homônimo, mas não é o cara. E a história é que o filho dele estava no ensino médio, num período da época, estava no ensino médio e desistiu de ir para a escola, não sei se estava indo mal, no desempenho, enfim, falou, ó, pai, não quero mais ir. E aí ele propôs para o filho que tudo bem, se ele não fosse para a escola, ele teria que assistir um filme por dia e falar, né, discutir, enfim, conversar sobre o filme com ele. E aí o livro é sobre isso, ele vai relatando os filmes que o filho viu, as impressões e as relações que o filho estava tendo naquele período, né? E para mim uma coisa muito marcante desse livro, que eu sempre falo quando estou conversando com as pessoas, um aprendizado, aquela história de aprendi num livro, né? É que ele tinha uma época que fazia entrevistas com diretores de filmes e ele foi lá entrevistar um diretor, que eu não vou falar o nome aqui para não ser processado, quem quiser ler lá o livro. Ele falou que o cara, na conversa, no antes e depois, ele percebeu que o cara era um babaca de marca maior, esse diretor. E aí ele fala que a gente não deve esperar nada de um babaca a não ser babaquice, né? E E eu sempre lembro disso quando... Claro que também tem essa questão, né? A gente nunca sabe. É, assim como alguém que morre não sabe que morreu, o babaca não sabe que ele é babaca. Então, pode ser que o babaca da história seja eu. Tem um outro livro mais recente agora, que é O Que Fazer com os Babacas. Acho que é esse o nome. É, O Que Fazer com os Babacas. E lá ele fala disso, né? Que... A grande probabilidade de você ser um babaca, se todo mundo que você convive, você acha que é babaca, é, há uma grande chance de você ser o babaca da história, entendeu? Mas enfim, o babaca só vai fazer babaquice, não tem como salvar, a gente não consegue converter o babaca, é isso que eu aprendi nesse livro.
Olha como é a vida da fofoqueira, né? O Andrei comentou, o cara aí do diretor, eu tô aqui o quê? Baixando o livro já, procurando o livro na internet. É sobre isso.
Ah, e é só para não fugir do tema podcast também, e falando de saúde mental, tem um podcast que eu ouvi recentemente, é um podcast pequeno, ele não é mainstream aí, né? Um podcast chamado Fatos Podcast. Eles têm um episódio muito bom, que é... sobre a Hattie McDaniel, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, que é uma aula esse episódio. Mas o que eu queria indicar aqui é o segundo, que é falando sobre o Robin Williams, o ator que se matou, já que a gente estava no Setembro Amarelo, né? É, ele faz ali um perfil do Robin Williams e conta essa história do ator que... era famoso por ser alguém engraçado, alguém que a gente nunca esperava pudesse cometer um ato, né? Que foi o que aconteceu. Fatos Podcast, o episódio 2, que é O Homem que Chorou de Tanto Rir, o nome do episódio. Escutem os dois, é bem legal. Quem assina esse podcast, o Fatos Podcasts, é o Vinícius Vitória, mas ele conta com a colaboração de outras pessoas lá, que ele fala durante os episódios. Eu acho que é isso. Pelo menos é o que está aqui na descrição do meu agregador, Vinícius Vitória.
Então, gente, o que eu vou indicar hoje? Não tem nada a ver com saúde mental. Pode ter, né? Porque tudo nós conversamos hoje que tudo está relacionado a saúde mental. Então, depende do seu ponto de vista. Pra mim é muito terapêutico assistir. Então vamos me indicar. É porque eu me divirto muito assistindo e lançou temporada nova. Que é o The Circle. Que é um, pra quem não sabe, um reality show da Netflix. Onde as pessoas vão pra um prédio, cada uma fica num apartamento isolado e elas conversam pelo aplicativo do The Circle, que funciona tipo como o Instagram. E ninguém se conhece realmente. E todos têm que estabelecer relações ali e convencer as pessoas de que elas merecem continuar naquele jogo, né? E fazer seu jogo ali dentro daquela rede social do The Circle. E sobreviver no programa através da própria votação interna, porque os próprios participantes votam em quem vai sair. Então, e quem sobrevive no final faz o quê? Ganha R$100.000. Ou $100.000. No caso lá é $100.000, porque estamos lá nos Estados Unidos, essa nova temporada que lançou. Então é isso, mas indico todos os The Circles, não só o que já lançou. Se você já assistiu os outros, vai assistir o que lançou ontem. Ontem não, no dia 8, porque... ou você está ouvindo esse episódio muito além do dia do lançamento.
Uma indicação muito boa, eu acho que tem sim a ver com saúde mental, porque... Eu tava num período aí meio deprê, assisti The Circle, eu fiquei on. Sim. Fiquei feliz, sabe, gente? Foi, tipo, libertador. Então, The Circle é pra sanidade, sim. Ajuda a gente a ficar mais animado, mas, sei lá...
Animador.
Desperto. Eu entendo. Reiterar aqui a indicação da Pan, acho importante
isso.
The Circle. Eu também.
Com esse clima de reality show, que a gente finaliza aqui mais um TVM, eu espero que você tenha curtido esse episódio, que tenha sido um episódio da hora. E se você curtiu, segue a gente na plataforma em que você tá escutando isso. Até o próximo episódio. Tchauzinho.
Tchau. Beijos.
Beijinho.